Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida.
Vocês estão bem? A paz do Senhor a todos. Nós estamos realmente vivendo tempos tão preciosos. Quantos são gratos a Deus por aquilo que Deus tem feito nessa igreja? Diga amém. Hoje pela manhã o Senhor se moveu de forma tão poderosa. Eu creio que agora à noite não vai ser diferente. Sabe, nós viemos ter um encontro com Deus. Nós viemos ter um encontro com a presença de Deus. E esse encontro transforma as nossas vidas. Quando nós temos um encontro com a presença de Deus, as coisas mudam ao nosso redor, a nossa atmosfera muda. A forma como nós enxergamos as coisas são transformadas. Eu quero encorajar você a buscar esse encontro nessa noite. A buscar essa vida de Deus. Ontem nós terminamos o primeiro módulo da Escola do Sobrenatural. E foi um tempo tão precioso. Quantos nossos alunos estão aqui hoje, nessa noite? Nós tínhamos um grupo pela manhã, glória a Deus, olha o tanto de gente. Continua com sua mão levantada, bem alto. Você que é aluno da Escola do Sobrenatural, aleluia. Olha você que está ao seu redor aí, você que não está fazendo parte. No final do culto você pode pedir uma oração para essa pessoa que está de mão levantada. Que ele vai ministrar sobre a sua vida. Vai ser poderoso aquilo que Deus fez. E para você que ainda não fez, nós decidimos fazer o módulo 1 outra vez. Então agora o cônjuge vai poder fazer. No final desse mês de abril nós vamos fazer outra vez. Tem algumas pessoas que estão na igreja há anos e elas não sabiam nada daquilo que nós estávamos ministrando na escola sobrenatural. E elas falaram assim: minha vida foi tão impactada por aquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Então eu quero encorajar você a fazer parte disso. Nós também teremos escola de fundamentos. Se você quer ser parte dessa igreja, ou se você já faz parte dessa igreja, nós temos uma escola de fundamentos, que ela acontece apenas num final de semana. Na realidade, sexta e sábado, daqui duas semanas nós vamos começar essa escola. E eu quero encorajar você a fazer a sua inscrição e a fazer parte disso nessa parte 1 da escola de fundamentos. Amém? Glória a Deus, mando saudações da nossa igreja no God Provider. Hoje nós tivemos mais um culto lá em Sarasota e foi algo poderoso. Logo, logo os nossos pastores vão estar aqui conosco, o pastor Adark. Quantos estão com saudade do pastor Adark? Diga amém. Olha só, olha aí, ó. Glória a Deus. Eu posso ficar aqui 5 meses fora dessa igreja, que saudade ninguém tem, né? Mas o pastor Adark, ele faltou 2 semanas aqui, o negócio já fica sério nessa igreja, né? O pastor Lucas Tel está vindo também com meu sobrinho Rayan. Que já está falando titio. Vamos parar de inveja, gente. Vocês sabem que é verdade. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1, versículo 3. Eu sou o tio favorito dele. Claro, o único tio. Não tem competição. Atos capítulo 1, versículo 3. Jesus, depois que ele ressuscita dos mortos, a palavra nos diz aqui em Atos capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Durante 40 dias. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos. Te agradecemos porque nós estamos aqui nessa noite, Deus. Esse lugar é território do reino. Esse lugar é um lugar, Pai Celestial, onde o Teu reino se manifesta, onde o Teu poder está sobre nós. Pai Celestial, esse lugar é um lugar onde as portas do inferno não prevalecem contra nossas vidas. Esse lugar é um lugar, Deus, da atmosfera do céu, da bênção, Deus, e da manifestação de quem o Senhor é através de nós. Então nessa hora, Pai, eu oro para que todas as mentes e pensamentos sejam cativos ao domínio de Cristo, ao reino daquele que vive e reina eternamente. Eu oro para que os nossos corpos, as nossas almas e os nossos espíritos estejam em alinhamento com o propósito eterno. Pai Celestial, Deus, pessoas são permitidas nesse lugar, mas não espíritos malignos têm autoridade e liberdade nesse lugar. E eu oro para que os anjos de Deus se movam nesse lugar, nessa hora, trazendo cura, ministrando aquilo que as palavras humanas não podem ministrar. Que teu Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor, possa falar aos nossos corações aquilo que só o teu Espírito pode falar. Pai, é um conceito, é um conhecimento que vem dos céus, ó Pai. Eu oro nessa hora para que nós possamos vivenciar a realidade dos céus e que seja nessa igreja como é no céu, que seja sobre as nossas vidas como é no céu, que nós possamos sair daqui, Pai, nessa hora com a direção e o banquete celestial. Que os nossos corações estejam abertos, ó Pai. Que os nossos ouvidos estejam abertos. Que os nossos olhos passem a enxergar. E para que nessa hora, Pai, que o Senhor flua de forma tão poderosa. Senhor, faça o Teu querer, ó Deus. Faça o Teu querer, Senhor. Faça aquilo que o Senhor planejou para nós. Faça aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, que o pão nosso de cada dia nós possamos receber hoje. Que nós possamos ver essa nova realidade que vem dos céus, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Todos dizem? Glória a Deus. Sabe, antes de ministrar, eu sinto meu espírito dizer, eu quero dizer para você que todos os dias Deus tem um pão para você. Todos os dias Deus tem algo para você. Ele tem algo a ministrar no seu coração. Algo que vai alimentar o seu espírito. Algo que vai transformar a sua vida. Todos os dias Deus tem uma palavra. Todas as reuniões que nós vemos, que nós participamos em Deus, Ele quer falar algo. E essa palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Essa palavra de Deus é a direção que nós precisamos. Essa palavra de Deus vai produzir em nós a fé que nós necessitamos para mover montanhas. Quando o Senhor fala, algo muda em nós. E há um liberar no reino espiritual para que aconteça na terra. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe, é interessante porque Pedro entendeu isso. Pedro entendeu essa palavra quando ele estava no meio ali da tempestade com os outros discípulos. A Bíblia nos diz que eles viram Jesus e acharam que era um fantasma. Imagine você de madrugada no meio do mar com outros homens. E uma tempestade assolando a sua vida ali, sem proteção, e você vê alguém andando sobre as águas. Querido, eles não deram glória a Deus. A Bíblia diz que eles davam altos gritos. Imaginem todos aqueles homens dando altos gritos de madrugada. E eles começam a se desesperar ali. E aí Jesus olha para eles e fala assim: não tenha medo, sou eu. Eu acho que tem hora que Jesus, ele gosta de brincar um pouco, é ou não é? Vendo os homens desesperados, ele fala: oh, tem medo? Não, sou eu, estou aqui. E aí Pedro, ele tem uma atitude interessante. A atitude de Pedro é: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Por que que Pedro, sabendo que é Jesus, não sai do barco por conta própria? Porque Pedro sabia, assim como eu e você sabemos, que nós não temos poder para andar sobre as águas. Mas Pedro também sabia que uma vez que Jesus liberasse uma palavra, o que Jesus estava realizando naquele momento, ele também poderia realizar. Então Jesus não conta toda uma pregação de como andar sobre as águas. Jesus não faz um ensino. Jesus não entra numa escola sobrenatural sobre como andar sobre as águas, como ele aprendeu essa façanha. Jesus simplesmente diz algo para Pedro. Ele diz: vem. Ele vem. E Pedro, debaixo daquela palavra, Pedro anda sobre as águas. Sabe, Pedro transforma o seu medo em fé. E ele vai ao encontro de Jesus. É claro que talvez por Pedro não ter o ensino, com certeza Pedro não tinha o fundamento daquilo. É aquilo que nós fazemos sem pensar, sabe? Você tem um momento de fé, você tem uma força inicial de fé, mas depois você vê a circunstância e você fala assim: cara, o que que eu estou fazendo aqui? Pedro começa a se afundar, porque ele olha o vento, ele olha a tempestade. Mas por causa de uma palavra, Pedro se move. Eu quero dizer algo para você, querido. Deus tem uma palavra para nós todos os dias. Aquilo que nós temos buscado no Senhor, e quando nós recebemos essa palavra dos céus, é o sinal de que as coisas vão funcionar, vai dar certo. Aquilo que nós não conseguíamos fazer. Com certeza Pedro se lembra disso, quando ele tinha acabado de conhecer Jesus, e ele estava lançando as redes, estava lavando as redes, e Jesus fala: vai lá, lança a rede. Jesus dá uma ordem para ele. Pedro era pescador há muitos anos. E ele tinha pescado a noite toda, e ele fala algo poderoso naquele dia. Ele fala: Senhor, pela tua palavra, eu vou lançar as redes. Eu sinto meu espírito dizer profeticamente aqui que alguns de vocês têm feito algumas coisas, têm trabalhado a noite toda e não têm pescado nada. Mas faltava algo na sua vida para você prosperar. Faltava uma palavra. Alguns de vocês, Jesus está mandando você de volta para aquele lugar. Ele fala assim: volta lá pescar de novo. Volta a pescar, eu tenho uma direção para você. Nós fazemos as coisas debaixo da palavra de Deus, e essa palavra produz vida, essa palavra garante vitória. E eu acho isso poderoso porque Pedro, naquela atitude de fé, a primeira atitude de fé de Pedro foi lançar as redes. E ele teve o que nós chamamos de pesca maravilhosa. Mas aquilo não foi a última. Talvez aquela experiência que Pedro teve com o Senhor foi o início de um movimento de fé na vida dele. Pedro só pôde andar sobre as águas porque um dia ele creu na palavra de Jesus com relação às redes. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Você entende o que eu estou dizendo? Alguns de vocês já tiveram um movimento de fé no passado. E o Senhor está te dando uma nova ordem agora. Ele está te dando uma nova palavra. Ele está te ensinando sobre se movimentar por fé. A fé é algo poderoso no reino de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 3, nos conta que Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Nós já falamos aqui semana passada que, assim como eu e você, uma pessoa normal tem dificuldade em acreditar que alguém ressuscitou dentre os mortos. Naquela época também o ser humano tinha dificuldade em acreditar que alguém ressuscitou dentre os mortos. Até entre os discípulos eles tinham dificuldade de acreditar que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Então Jesus não se manifesta uma vez, não foi algo na emoção. Jesus, durante 40 dias, Jesus estava se manifestando para eles e dando provas, como diz a palavra, indiscutíveis, de que estava vivo. E nesses 40 dias pós-ressurreição de Cristo, imagine agora, Jesus agora está com seus discípulos, depois da sua ressurreição, nós acabamos de ter isso domingo passado, Jesus agora está com seus discípulos, e ele aparece aqui e ali, em alguns lugares, e nessas aparições, Jesus tem que tratar algo sério com eles antes de ir para o céu. E qual é a matéria que Jesus trabalha? Qual é a matéria que Jesus prega? Qual é a ministração que ele traz para os discípulos? Jesus não traz a ministração da graça. Jesus não traz a ministração do fim dos tempos. Jesus não traz a ministração de cura ou libertação dos demônios. Jesus não traz uma palavra importante sobre casamento, sobre como transformar cidades. Mas Jesus traz uma palavra, uma mensagem. E a única mensagem de Jesus é a mensagem do reino de Deus. É a única mensagem de Jesus. Jesus começa o seu ministério pregando sobre o reino de Deus. Ele começa o seu ministério dizendo: arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Durante a sua trajetória, o seu ministério terreno, Jesus continuou pregando sobre o reino de Deus. E agora, depois de morto e ressurreto, Jesus, nos seus últimos 40 dias oficialmente aqui na terra, Jesus continua pregando a mesma mensagem. Bom, se essa mensagem era importante para Jesus, essa mensagem tem que ser importante para nós. Vocês estão comigo ou não? Essa mensagem não era só importante para Jesus, mas também era para os discípulos. Nós vamos ver nos últimos versículos do capítulo de Atos que Paulo também pregava o reino de Deus. Havia uma ministração do reino de Deus. Ele estava discutindo sobre isso. Em Mateus 9:35, versículo 37, nos fala algo poderoso. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus foi passando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, ensinando as boas novas do reino de Deus. Junto com o reino de Deus, havia uma manifestação, a manifestação de cura, a manifestação de transformação, de expulsão de demônios. A palavra nos fala que ele, curando todas as enfermidades e doenças, diga comigo, curando todas as enfermidades e doenças. Sabe, o reino de Deus é o propósito original de Deus para as coisas. Quando Deus nos criou, ele nos criou com o seu propósito em mente. Ele nos criou perfeitos. A Bíblia nos ensina que o coração de Deus é ter esse relacionamento com o homem. Que a partir desse relacionamento com o homem no jardim do Éden iria expandir esse reino sobre toda a terra. Mas quando nós chegamos no capítulo 3, no livro em Gênesis, nós vemos que o homem decide não seguir o plano de Deus, mas agora, através do pecado, ele simplesmente se submete à vontade do diabo. E a palavra nos fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aonde tem roubo, aonde tem morte, aonde tem destruição, o diabo se faz presente. Aonde tem injustiça, o diabo se faz presente. Mas quando o reino de Deus vem, nós voltamos à nossa forma original. É o propósito original de Deus. Então Jesus ministra essa ministração falando: olha, chegado o reino de Deus, a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você que vive uma vida medíocre, o reino de Deus chega para você. Quando o reino de Deus chega em nossas vidas, é notório. Quando nós estamos vivendo no reino de Deus, as pessoas percebem. O reino de Deus, ele não chega de forma visível. Ele vem no invisível, como diz Jesus. Mas é o invisível que se torna visível. Porque as pessoas percebem que você teve um encontro com o reino de Deus. Sabe por que vocês estão aqui? Sabe por que vocês vieram hoje? Muitos de vocês. Sabe por que vocês se converteram? Não porque vocês gostam de ir à igreja. Quantos aqui não gostavam de crente nem de ir na igreja? Levante sua mão. Pode levantar sua mão bem alta. Olha aí, ó. O último lugar que você ia bater na porta de uma igreja. Mas então o que que aconteceu? O que que faz com que você venha aqui? Porque um dia você teve um encontro com o reino de Deus. Nós, seres humanos, não queremos religião. O ser humano não perdeu uma religião. Nós perdemos o reino. Nós perdemos o propósito original de Deus. Nós perdemos o chamado, aquilo que Deus nos chamou para viver. Então, quando nós temos um encontro com o reino, nós descobrimos algo poderoso. Nós chegamos em casa. Nós chegamos no nosso lar. O evangelho é muito simples, é o evangelho do reino. Nós chegamos no lugar onde nós somos chamados para viver. Nós chegamos no jardim no qual nós nunca deveríamos ter saído. Quando o reino de Deus chega, as pessoas notam. Ninguém quer a nossa religião, mas todo ser humano quer o reino de Deus. Todo ser humano quer a manifestação do reino de Deus. Por onde que Jesus ia? Ele ia pregando o reino de Deus. Ele ia pregando as boas novas do reino. Não eram apenas boas novas, eram boas novas do reino. E é impossível, querido, Jesus pregar as boas novas do reino de Deus sem a manifestação desse reino. Quando o reino de Deus chega, o enfermo é curado. Vocês estão comigo ou não? Quando o reino de Deus chega, existe uma paz no seu coração. Quando o reino de Deus chega, há uma alegria. A palavra nos ensina que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Diga comigo: justiça, paz e alegria. Quando o reino de Deus chega, algo muda. O seu semblante é transformado. O poder de Deus chega. Certa vez acusaram Jesus de que o poder no qual ele estava manifestando libertação era de Satanás, era de Beelzebu. E Jesus diz algo poderoso, ele fala assim: se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Cada pessoa que é liberta de espíritos malignos, opressores. A palavra Beelzebu significa o senhor das moscas. É o senhor das moscas. Para quem entende de pecuária, aquelas pessoas entendiam sobre isso. As ovelhas, muitas ovelhas eram atormentadas por moscas que tentavam entrar através dos seus orifícios, na sua mente, nos seus narizes, para quê? Para alcançar de alguma forma a sua cabeça. E essas moscas, essas ovelhas atormentadas por essas moscas, elas começavam a bater a cabeça contra a rocha, elas começavam a lutar, algumas tiravam a sua própria vida, porque o tormento era tão grande na mente, na cabeça dessas ovelhas, que elas não conseguiam fazer qualquer outra coisa. Mas sabe o que o pastor fazia? Ele ungia a cabeça dessas ovelhas com óleo. Olha que interessante isso. Jesus disse que quando o reino de Deus chega, ele expulsa essas moscas, esses demônios que atormentam tantas pessoas. Quantos casamentos, quantas famílias, quantas pessoas estão atormentadas por espíritos malignos. Mas quando o reino de Deus chega, quando a manifestação de Deus chega, pessoas são transformadas. Esses espíritos malignos têm que ir embora. Pessoas são curadas. Quando o reino de Deus chega, você sabe que chegou. Quando o reino de Deus chega, às vezes você não sabe o que era, mas você sabe que você não sabe como que Deus te transformou, mas uma coisa você sabe: eu era cego, agora eu vejo. Quando o reino de Deus chega na sua vida, há uma paz que transcende no seu coração. Por onde Jesus ia, ele manifestava esse reino. E eu acho isso poderoso, porque a Bíblia diz que Jesus curava todos os enfermos, todos os doentes. A Bíblia não diz que ele curava quase todos. A Bíblia não diz que Jesus curava quase todos, porque tinha algumas enfermidades que era da vontade de Deus. Sabe, muitos cristãos acreditam hoje que tem enfermidade que é de Deus. Eu não acredito, irmão. De coração, não acredito. Não acredito que nenhuma enfermidade é de Deus. E é mais fácil falar que não é de Deus, sabe por quê? É mais fácil falar que é de Deus, que Deus está punindo alguém. Por quê? Porque esconde a nossa falta de poder. Sabe quando você não consegue resolver algo, você fala assim: porque Deus quis? A nossa incapacidade, a nossa vida espiritual, você fala: não, é porque Deus quis. Não, Deus não quis. Por que que Jesus curou todas as pessoas? Porque aonde o reino de Deus ia, era impossível manter a enfermidade. Porque o coração de Deus é que seja na terra como é no céu. O coração de Deus é que aconteça na terra. Todas as pessoas que se achegam a Jesus, Deus tem um projeto eterno para elas. O reino de Deus se manifesta. O reino de Deus é o governo de Deus, é o propósito original. Ele tem demonstrações claras de justiça, paz e alegria. A primeira manifestação do reino de Deus na sua vida vai ser a justiça. Diga comigo: justiça. Justiça é quando as coisas estão em ordem. A justiça produz paz, e a paz produz alegria. Quando nós não estamos em ordem, nós não temos paz. Quais são as áreas da nossa vida que nós não temos paz? Isso significa que algo não está em justiça. Eu lembro anos atrás, meu pai conta um testemunho muito interessante. Ele diz que queria comprar um carro, e a minha mãe falou para ele assim, a profeta Eunice disse para ele: meu bem, não compra esse carro. Senti de Deus, não é para você comprar esse carro. E ele, como homem da casa, comprou o carro. Diga a pessoa que está perto de você que ele não desobedeça ao profeta. O pior ainda é quando o profeta é sua esposa, ela não é. Aí é a parte mais séria. É a parte do eu te avisei. Ele compra esse carro. Quando ele compra esse carro e vai ver a documentação desse carro, sabe o que ele descobre? Que o carro era roubado. Tinha sido roubado lá no Pará. Estava aqui em Goiânia. Até aquele momento, meu pai passava por muitas blitz. E ninguém queria parar ele. Mas depois que ele comprou aquele carro, parece que a polícia sabia. Você já andou de alguma forma devendo alguém ou devendo algo à justiça? Você não anda em paz, é ou não é? Quando você não deve nada, você está andando com qualquer lugar, você, se tem policiais ali, não te interessa, você não deve nada. Mas quando você não está em paz com a justiça, qualquer coisa é um aviso. Você anda em alerta. Pessoas que devem, eles conseguem identificar até os policiais que tem dentro da igreja. E fala, aquele lá tem cara de policial, hein? Tem cara, irmão. Você não anda em paz. E meu pai disse que um policial não podia ver ele. Que parava. Imagina a época que não tinha internet. Não tinha, não sabia nem como checar aquela placa com a facilidade que nós temos hoje. Meu pai disse que chorou na presença de Deus e pediu perdão e orou e clamou e falou, Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia, resolva essa situação. Até que um dia, ele dirigindo em Goiás, um cara para ele. Ele doido para resolver essa situação. Ele se arrependeu do seu pecado de ter desobedecido a profeta. E aí, um homem para meu pai e diz para ele assim, rapaz, de onde você arrumou esse carro? Aí meu pai falou, cara, eu comprei esse carro de uma pessoa, mas esse carro precisa ser legalizado. Aí ele falou, eu conheço o dono desse carro lá no Pará. Meu pai, rapaz, você é a resposta de Deus. Imagine, Goiânia. Esse homem conta meu pai. E esse homem começa a conversar e ele vê que meu pai é um homem de Deus. Você não acredita que no conhecimento que esse homem tinha com o dono desse carro, Deus colocou meu pai em ordem com a justiça. O carro foi regulamentado, foi tudo certinho, Deus organizou tudo da melhor forma possível. Meu pai, a partir daquele dia, aprendeu a não desobedecer a profeta de casa. Agora ele andava em paz. Depois que você começa a andar em paz, a polícia não te para mais. Que tristeza. Doido para mostrar o documento. Alguns de nós não estamos em paz. Quando você não está em paz, querido, a morte é um problema. Eu lembro quando eu era jovem, o crente que não está andando nos caminhos do Senhor, ele tem medo de duas coisas. Uma de morrer. A outra do arrebatamento. Quando você não está em paz, a fé, quando você não está em justiça, a fé, ela não cresce. Mas quando você vive em justiça e sabe que você, como cidadão do reino, está caminhando corretamente de acordo com a palavra, através do sangue do Cordeiro, através da graça de Cristo, através das atitudes de justiça, aquilo produz paz na sua vida e a paz gera alegria. Quando o reino de Deus chega, querido, essa paz, essa justiça vem primeiro. E como que essa justiça vem, pastor Heber? Primeira coisa que a justiça vem é através do arrependimento. O arrependimento. O arrependimento é a mudança de mentalidade. Nós entramos em alinhamentos com o céu. Nós dizemos aquilo que o céu diz que é errado. Nós cremos que é errado. Então nós recebemos a justiça dos céus. Essa justiça produz paz. Essa paz produz alegria. É o que diz Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus, ele vem de uma forma invisível. Ele vem de uma forma invisível, mas ele se manifesta em algum momento no visível, através das nossas vidas. Só porque estamos em um templo de uma igreja, não significa que estamos no reino. Só porque nós frequentamos uma igreja, não significa que nós estamos no reino de Deus. Só porque há uma igreja, significa que essa igreja está no reino de Deus. Pastor, como que eu sei que essa igreja está vivendo o reino de Deus? Querido, o mover de Deus é sobrenatural. Pessoas saem de lá tocadas. Pessoas de lá saem transformadas. Casamentos são restaurados. Pessoas orgulhosas entram num quebrantamento. Quando nós estamos movendo o reino de Deus, as pessoas entram de uma forma e nós saímos de outra. Nós precisamos estar atentos à manifestação invisível do reino de Deus. Todas as coisas da nossa vida precisam estar no reino de Deus. Assim como Jesus andou de um lado para o outro, fazendo bem, transformando pessoas, curando enfermos, expulsando demônios. Nós também, como cristãos, temos um chamado. E qual que é o nosso chamado? Nosso chamado é a manifestação do reino de Deus na terra. aonde quer que nós formos, nós temos um chamado de Deus de manifestarmos e expandirmos o reino de Deus. Se eu e você como cristãos chegamos num lugar onde há pessoas oprimidas por Satanás, se eu e você como cristãos chegamos em um lugar onde há pessoas que estão enfermas, nós temos a responsabilidade de Deus para simplesmente expandir o reino de Deus, trazer o dedo de Deus, ser a palavra de Deus, ser a boca de Deus. Sabe, quando as pessoas têm um encontro com você e você é um agente do reino de Deus, elas não podem sair da mesma forma que elas entraram. Como estão entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Elas não podem sair. A palavra nos ensina que Jesus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Todos nós temos um ministério. E esse ministério é desfazer as obras de Satanás. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas nós, assim como Jesus, viemos para trazer vida e vida em abundância. Nós somos testemunhos não apenas de palavra, mas nós também somos testemunhos e poder daquilo que o reino de Deus pode fazer na vida de alguém. Quantas pessoas têm contato com você e uma vez que elas têm contato com você, a vida delas é transformada porque você tem uma palavra dos céus, porque você está cheio do Espírito Santo. Nós não somos vítimas, mas nós somos agentes de transformação do reino de Deus. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Nós somos enchidos do Espírito Santo. Nós temos a fé que vence o mundo. Nós temos testemunhos. Sabe, alguns de nós gostaríamos de viver no passado. Nós gostaríamos de ter conhecido Abraão. De termos conhecido Moisés. De termos vivido um pouco com Davi. Mas eu quero dizer algo para você, querido. Esses homens sonharam com os nossos dias. Eles sonharam com a oportunidade que nós estamos tendo agora, desse Espírito que foi liberado sobre toda a carne. Eles sonharam com o acesso que eu e você temos agora na presença de Deus. Esses homens sonharam em um dia ser cheios do Espírito como eu e você temos a oportunidade de ser, de testemunhar da ressurreição de Cristo, mas de ser uma extensão do reino de Deus. Aleluia. 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 Nós temos um chamado. Diga a pessoa que está perto de você, você tem um chamado. De ser a boca de Deus na sua casa, na sua família. Sabe, querido, tem muitos filhos que não querem seguir os pais, porque o que eles veem em você é religião. Eles não veem o reino. Eles veem em você a sua igreja, mas eles não conseguem ver o reino. Eles não veem o reino de Deus na sua vida. Eles não veem aquilo que quando você fala é a voz dos céus falando. É a voz dos céus se manifestando. Oh, Deus. Deus tem nos chamado para sermos a extensão do reino. Deus tem nos chamado para ser a extensão do reino. Abra subiu comigo em Atos capítulo 3. Versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença. Diga comigo, aleijado de nascença. Que ali colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Sabe o que eu acho interessante aqui nessa história? Pedro não faz uma oração. Pedro não fala assim: só um minutinho, você que é aleijado de nascença, eu vou só orar para ver se é da vontade de Deus te curar, porque eu não quero tocar contra a vontade de Deus. Pedro andou com Jesus, irmão. Pedro viu todas as pessoas sendo curadas. Pedro viu todas as pessoas oprimidas por Satanás sendo libertas. Pedro andou com Jesus. Ele não viu Jesus pedindo autorização do Pai, porque ele já sabia que essa era uma autorização do Pai, porque aonde o reino de Deus se manifesta, pessoas são curadas. Sabe, Pedro podia olhar para aquele homem e falar: Senhor, me dê uma moeda para ajudar essa pessoa, esse pobre coitado. Mas Pedro sabia que o reino de Deus não era ouro nem prata. Mas Pedro sabia que o reino de Deus era poder no Espírito. Então Pedro olha para aquele homem. Ele sabia que aquele homem era aleijado de nascença. E Pedro diz para ele o seguinte: olha para nós. Olha para nós. O que eu tenho, eu te dou. O que você tem, irmão? Quando as pessoas têm um encontro com você, o que elas veem em você? O que você dá? Quais são as palavras que saem da sua boca? O que você ministra? Sabe de uma coisa, meu irmão? Muitos filhos, cônjuges, eles não querem o lixo que você oferece dessa religião imunda. Essa religião que não funciona. A sua boca, ela abre para amaldiçoar pessoas. Deus tem nojo de você. Nojo! Porque você não representa Ele bem. Você não representa Deus com essas atitudes imundas. Não tem uma palavra de Deus. Não tem uma direção dos céus. Da sua boca só sai lixo. Meu irmão, Deus está buscando pessoas que são agentes do reino, cheias do Espírito Santo, que sempre tem uma palavra para dar, sempre tem uma perspectiva do reino de Deus. Eu quero dizer para vocês aqui nessa noite: Deus vai cobrar de vocês. Deus vai cobrar de vocês essa falta de responsabilidade em representar o Senhor. Deus vai cobrar de vocês, cada um de vocês. E não vai ter desculpa diante dos céus. Não vai ter desculpa diante de Deus. Faltam pessoas cheias do Espírito, cheias de autoridade, que se levantem contra a injustiça, que comecem a se movimentar. Elas são agentes do reino. Pedro olha para aquele homem. Ele não espera mais um dia. Ele não espera mais uma hora. Ele fala: em nome de Jesus, levante e ande. Pedro segura aquele homem pela mão. Aquele homem nunca andou. Ele nasceu aleijado. Mas naquele dia, ele recebeu algo que nunca imaginou que iria receber. Ele encontrou com alguém que tinha o reino de Deus dentro da sua vida. Quem caminha com você? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Sabe, irmão? Tem irmãos que, ao invés de serem instrumentos de Deus, de ser instrumentos dos céus, de serem voz de Deus na terra, de desfazer as obras do diabo. Eles são as obras do diabo. Aonde eles vão, não tem alegria. As pessoas falam, chegou aquele crente, chegou aquela pessoa que não tem prazer de ficar do lado dela, chegou aquela pessoa que não tem prazer naquilo que ela fala. Mas em nome de Jesus, irmão, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Deus vai alinhar você. A sua vida vai mudar. Deus vai começar a te alinhar para você ser um instrumento de Deus. Pessoas que se levantam com responsabilidade, não para servir o seu próprio reino, não para servir a sua própria casa, mas elas se levantam com responsabilidade para avançar o reino de Jesus e para ver a glória de Deus inundando a terra como as águas cobrem o mar. Pessoas que levantam a espada e falam, Senhor, hoje eu estou cheio de Ti, porque eu vou abençoar alguém. Alguém precisa do seu chamado. Alguém precisa da sua vida de santidade. Precisa da sua pureza. Precisa da sua generosidade. Alguém precisa com que você se levante. Sabe, irmão, tem muitas pessoas que dependem de nós. Elas dependem de nós. Elas dependem da nossa fé. Elas chegam aqui desamparadas. Jesus diz algo poderoso. Ele fala o seguinte. Ele diz, olha o que ele fala. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. As pessoas estão aflitas, meu irmão. Elas estão desamparadas. Você encontra com elas em todos os lugares. Elas estão precisando de ajuda. Casamentos estão sendo destruídos por coisas poucas. Famílias, destinos inteiros estão sendo transformados por nada. As pessoas estão aflitas. Quantas pessoas chegam nessa casa? Elas chegam aflitas. Elas chegam desamparadas. Uma das coisas que eu converso com a liderança dessa igreja, todos os domingos, pessoas vêm assistir esse culto. Todos os domingos as pessoas vêm para cá esperando uma resposta de Deus. Esposas que oram pelos seus maridos, mães que oram pelos seus filhos. Para mim, irmãos, é uma irresponsabilidade se eu não estou conectado, se nós não estamos conectados com o Senhor, não para trazer a nossa religião, mas para manifestar o reino de Deus. Para ver essas pessoas sendo curadas. Meu irmão, se você não tem coragem de orar por você, ore por alguém, ore por elas. Mas seja a boca de Deus, seja a voz de Deus. Quantos irmãos que vieram aqui buscando uma direção de Deus, e Deus usou algum profeta nessa igreja, usou alguém para falar com você, levante sua mão onde você está. Quantos de vocês falam, cara, Deus usou alguém para falar comigo, Deus me deu a direção. Naquele momento em que você mais precisava, alguém entregou uma palavra, alguém orou com você. Mas sabe de uma coisa? Deus está nos chamando para sermos essa extensão do reino, para tirar aquelas pessoas que estão sendo tragadas por Satanás. Quando você está cheio do Espírito, o diabo tem medo de você. Quando você está cheio do Espírito, não é o diabo que te pega de surpresa, é você que pega ele de surpresa. As obras do diabo não têm poder quando você chega. Nós nos tornamos responsáveis. Jesus não deixou, como diz o pastor Miles Monroe, o mundo na responsabilidade de políticos. Jesus deixou o mundo na responsabilidade da igreja. Nós somos a autoridade. Nós somos o governo espiritual, meu irmão. Nós decidimos como as coisas vão funcionar. Nós é que ditamos, somos nós que profetizamos. Você precisa entender, querido, que tem coisas que Deus vai ministrar na sua vida. Ele vai falar ao seu coração. Mesmo você não tendo autoridade no mundo natural, mas no reino espiritual você é o governo. Nós vemos o apóstolo Paulo. Esse apóstolo Paulo que estava preso, fez parte, estava no navio. E ali, depois de muitos dias, eles lançados pelas ondas de um lugar para o outro, a palavra nos fala que Paulo teve uma direção dos céus. Em Atos capítulo 27, Paulo encoraja as pessoas que estavam com ele naquele navio, que tinham perdido as esperanças de sobreviverem, de terem vida. E Paulo começa a encorajar em meio àquela tormenta. Paulo estava preso. Paulo também estava com fome. Paulo também tinha perdido a esperança. Mas ele tinha uma esperança em Jesus. E naquele navio, ele era autoridade no reino espiritual. E Paulo diz algo poderoso: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, diga comigo, Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim, tenha um bom ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Sabe, quando você é um homem ou uma mulher de Deus, você nunca vê apenas pela perspectiva natural, mas você vê pela perspectiva celestial. Você vê aquilo que Deus está falando com você. E aí, ainda que as pessoas ao seu redor não sejam fiéis, Deus, pela graça dele, protege essas pessoas, porque você tem uma palavra. Quem é a autoridade na sua casa? Quem é a autoridade no seu trabalho? Quem é a autoridade aonde você está? Quem é que se levanta? Será que é você que se levanta no reino espiritual e fala: Deus, não deixe as obras do diabo permanecerem nessa casa. Deus, não deixe as obras do diabo permanecerem nesse ambiente de trabalho. Deus, não deixe as obras do diabo. Senhor, hoje o Senhor vai salvar todo mundo que está aqui. O Senhor vai estender as suas mãos, ainda que eles não entendam, ainda que eles não creiam, não interessa. Mas, Senhor, eu tomo autoridade no reino espiritual. E eu sou aquele que se coloca na brecha. Eu sou aquele que levanta a voz e pede para que Deus se mova de forma poderosa. Sabe, querido, tem empresas que vão falir, são os navios que vão quebrar, mas Deus vai manter todo mundo com vida. Deus vai manter todos com vida. Sabe quantos filhos não morreram? Porque tem uma mãe no reino espiritual que é uma autoridade. Quantos lugares não fecharam? Porque tem aquele que dobra os joelhos. E eles entram no reino espiritual. E eles governam. Quantos casamentos não acabaram? Porque tem filhos que, apesar de serem filhos, eles são autoridade espiritual nas suas casas. Quando eu converso com alguém, eu gosto de saber se aquela pessoa é a coluna, é o governo espiritual naquela casa. Quem que é o governo espiritual? Quem é que levanta? Quem que dobra os joelhos? Quem que estende o reino de Deus? Quem faz com que as coisas aconteçam? Nós, como igreja, somos responsáveis de transformar o mundo. Porque nós somos agentes do reino, não agentes da religião. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E nós temos um encontro com o Espírito Santo. Sabe, nessa noite, se você quer se levantar como esse agente do reino, cheio do Espírito Santo, para manifestar o reino, não uma religião. Se você quer ser uma voz profética, se você quer ser essa autoridade na sua casa, no seu trabalho, você é aquele que intercede, você é aquele que entra na brecha. Se você nessa noite quer ser cheio do Espírito Santo, e por onde você passar, vidas vão ser curadas, demônios vão ser expulsos, pessoas vão ser cheias do poder de Deus, a injustiça vai ter que se curvar diante de você, porque lá vai um cidadão do reino, a escassez tem que se curvar diante de você, porque lá vai um cidadão do reino. Aqueles que estão desesperançosos têm que ser cheios de esperança, porque ali vai um cidadão do reino. Pessoas que estão cheias do poder do Espírito Santo, que vão se levantar. Eu quero te encorajar nessa hora. Levante do seu lugar e comece a levantar a sua voz e dizer: Senhor, eis-me aqui. Deus, eis-me aqui. Comece a levantar a sua voz bem alto. Já comece a se posicionar. Pessoas precisam do seu chamado. Pessoas precisam daquilo que você carrega. Elas precisam estar aonde você está. Elas precisam te encontrar. Elas precisam encontrar o Jesus que está dentro de você.
Obrigada. obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.